O Senado Federal aprovou a continuidade do processo de impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. O resultado da votação, com 59 votos a favor e 21 contra, foi concluído na madrugada desta quarta-feira. Com isso, Dilma torna-se ré. A presidente afastada está sendo acusada de operações ilegais na gestão das contas públicas. Para uma análise sobre esses fatos, nós conversamos com o professor Gustavo Assede Ferreira, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Olá, professor.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Concluída essa chamada fase de pronúncia no processo de impeachment, tem então início o julgamento de fato sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. A previsão aí é de pelo menos mais 2 semanas, 15 dias de trabalhos. É isso?
É isso. 15 dias de trabalhos, essa é a previsão. Isso pode se alongar um pouco, mas na verdade é um processo político que já vem decidido há algum tempo. Infelizmente, em que pese os aspectos formais que depõem contra a presidência da República, essa prática foi uma prática conduzida também pelos dois presidentes anteriores, a presidente Dilma Rousseff. E só a presidente Dilma Rousseff que formalmente, de fato, cometeu essas irregularidades, vem sendo pronunciada e agora deverá ser punida. Nós sabemos que o juiz é político, e que, de fato, é uma questão já decidida pelo Senado. A presidente, infelizmente, será cassada, na minha opinião, de maneira indevida.
E por que, professor, se respeita esses trâmites, essa preocupação aí, não é, do próprio Ricardo Lewandowski, na abertura dos trabalhos, conclamando os senadores a fazerem um julgamento ali, que, de fato, eles estavam conduzindo? Por que essa preocupação com o aspecto do direito nessas questões?
A questão é que a questão que eu acho que preocupa o ministro Lewandowski é o fato de que há dois pesos e duas medidas na análise que vem sendo realizada pelo Senado Federal. O Senado Federal, bem como a classe política brasileira em seu mainstream, sua corrente majoritária, decidiram pela cassação da presidente da República, né? E não pela cassação pelas razões aduzidas no processo em si. A parte técnica é o que menos preocupa o Senado da República. O que preocupa o Senado da República é justamente caçar a presidente, pela presidente e pela sua atuação, o que eu acho indevido, né? Mas, infelizmente, isso se dará, e eu não tenho dúvida nenhuma que a presidente, ao cabo do processo, será caçada e nós teremos aí um governo Temer pelo restante do mandato.
A questão aí do espaço para defesa, isso está sendo conduzido de forma correta? Professora, a presidente terá a oportunidade de falar, não é, no plenário ali aos senadores?
A presidente terá a possibilidade de se defender, né? Mas mais uma vez, essa defesa não será ouvida de fato pelos senadores, porque os senadores já decidiram pela cassação. Entende o meu ponto de vista, né? Não será feito, na real, um juízo técnico para a cassação da presidente da República. O que será feito é uma confirmação do que, na minha opinião, é um golpe contra a democracia brasileira, contra a nossa jovem democracia.
Do ponto de vista legal, qual seria a solução com relação a esse processo de impeachment, na sua avaliação, professor?
Na minha avaliação, tenho em vista a maneira como o Poder Executivo lida com as questões avançadas no processo, como o governo lida com isso desde a redemocratização, a bem da verdade, a presidente não deveria estar sendo conduzida sequer a um julgamento, porque é uma praxis que o governo tome essas medidas. Há um costume que o governo tome essas medidas. O problema é que, do ponto de vista legal, houve, da parte da presidente, uma incongruência. E essa incongruência está sendo levada a ferro e fogo para que a presidente seja cassada, apeada do poder, e é isso que vai acontecer. Na verdade, o mais me preocupa com a essência do que está sendo feito, e por isso eu chamo o procedimento de golpe, do que com, de fato, os aspectos meramente formais. Pelos aspectos meramente formais, os presidentes anteriores deveriam ter sido cassados também, e não sofreram sequer qualquer processo.
Nessa avaliação do senhor, é assim que esse processo passará para a história, professor Gustavo Assede Ferreira?
esse processo passará como um golpe branco de Estado e o presidente Temer passará para a história como um usurpador do poder. Nada mais do que isso.
E para outros operadores do direito internacionalmente, para a mídia internacional, como é que ficará na sua avaliação?
Da mesma forma. Nós vimos no início do processo, na Câmara dos Deputados, como a imprensa internacional, né, divulgou, inclusive o New York Times, o Financial Times, divulgaram essa matéria. Né? Nós vimos como a mídia internacional divulgou a matéria de maneira negativa. Né? Fora do Brasil, se entende isso como um golpe branco, como um atentado à democracia e à vontade popular. Né? Se nós não queremos uma presidente que nós julgamos incompetente, então que ela perca a eleição. Eleição ganha, mandato cumprido. É assim que funciona o jogo democrático representativo. Isso não foi observado pela classe política brasileira, infelizmente. Mais uma vez, a classe política brasileira dá o tom da sua imaturidade e mostra que não respeita as instituições postas no país. Quando você não respeita as instituições, quando você não respeita os organismos vivos que regem a democracia brasileira, você atenta contra a democracia como um todo, você atenta contra a imagem do país, e isso terá efeitos pelas próximas décadas no Brasil, novamente, infelizmente.
Análise do professor Gustavo Assede Ferreira, Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Professor, obrigado por falar com a Rádio USP.
Muito obrigado, estou sempre à disposição da Rádio USP.
O dólar opera em queda hoje após o Senado definir pelo julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. Nosso contato agora, então, é com o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Olá, professor. É bem comum, não é, essas reações imediatas do mercado financeiro a essas decisões importantes políticas do país em Brasília, não é?
Sim. É claro que o mercado estava esperando a decisão definitiva sobre o impeachment, né, e que tudo indica que será aprovado, e isso acaba gerando uma certa estabilização na economia, na expectativa de que vai haver uma normalidade a médio e longo prazo, e isso tem um pouco a ver com a queda do dólar. Existem outras razões, né? Na verdade, a grande razão da queda do dólar é que está havendo uma entrada muito grande de dólar no país. Quando tem muito dólar no país, o que acontece? O real se valoriza e o dólar cai. É o que está acontecendo. Agora, por que que está entrando tanto dólar no país? É isso que a gente tem que entender. Está entrando muito dólar porque a taxa de juros no Brasil está muito alta. É a mais alta do mundo. Então, os investidores lá fora, quando olham para o mundo, onde é que estão as melhores aplicações, eles veem nada melhor do que títulos do Tesouro do governo brasileiro. Estão pagando 15% ao ano. Então, é por isso que entra tanto dólar também. Tem a ver com a questão do impeachment, mas também tem a ver com a taxa de juros que está muito alta.
Pois é, no final de janeiro, professor Feldman, o dólar chegou aí a passar dos R$ 4,00, depois veio caindo aí, chegando por volta dos R$ 3,15. O que é o melhor do ponto de vista desse câmbio para o país?
Olha, essa oscilação não é boa. Por quê? Veja só, quando o dólar estava a 4, significa que o real estava enfraquecido. Mas o real enfraquecido é bom para quem exporta. Então, os exportadores que se programaram todos para aumentar as suas exportações por conta daquela taxa de dólar, agora vão ter que rever os seus planos. Agora vai ficar mais difícil exportar, porque agora o real se fortaleceu. E por isso que caiu a taxa do dólar. Então, essa oscilação, para quem depende de exportação, é muito ruim. Porque eles fizeram planos, esses empresários industriais que exportam, fizeram planos no início do ano com uma taxa de dólar. Agora, não vão mais conseguir exportar. Isso é muito ruim para eles, né? Então, veja, tudo em economia sempre tem os dois lados, né? Alguns são favorecidos e outros são prejudicados.
Agora, professor, quanto ao julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, a previsão é de que a definição no Senado ocorra no final do mês agora de agosto, então a gente trabalha aí com um prazo aí de 15 dias, duas semanas. A questão é, quanto mais demorar esse processo, pior, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, isso é fato?
Veja, eu não concordo muito com essa avaliação. Eu acho que o mercado já dá como certo o impeachment. É praticamente impossível que a presidente Dilma consiga reverter esse processo. Então, todo mundo sabe que vai haver o impeachment, né? E eu acho que esse é um dado. Eu acho que o que o mercado está esperando, por enquanto, são medidas concretas desse governo que façam com que a economia reaja e volte a crescer.
É, mas enquanto governo interino, é essa a dificuldade, no caso, não é?
É, aí que está. O governo interino tem dado desculpa de que não toma as medidas que se fazem necessárias porque está esperando o final do processo de impeachment. Mas isso é muito ruim para o país. Veja só, o desemprego está crescendo, provavelmente a taxa de queda do PIB esse ano vai ser maior ainda do que se falava. Tudo isso porque faltam medidas para que a economia volte a crescer, para que se gere emprego, para que volte o consumo. Isso não aconteceu. As únicas medidas que foram anunciadas, que o Meirelles anunciou e está executando, são medidas de corte de gastos, que são, por sinal, medidas mais recessivas ainda. Está faltando aquelas medidas que vão fazer com que o emprego volte e o consumo, consequentemente, também. Está todo mundo esperando isso. Agora, o governo tem dito que só depois que houver a decisão final sobre o impeachment. Na minha opinião, esse é um erro do governo. Quanto mais passa o tempo, pior. E eu acho que o que vai acontecer é que, passado o impeachment, o governo vai dizer: ah, bom, mas agora tem as eleições de outubro. Não vamos fazer nada porque vem aí as eleições municipais. E com isso, o ano de 2016 foi completamente perdido.
Uma última questão, professor Feldman. No futuro, quando pesquisadores como o senhor, acadêmicos, olharem para trás, não é, e reavaliarem esse período de dificuldades políticas e econômicas no país, como isso será visto? Como que o Brasil e as soluções tomadas serão revistas na sua avaliação?
Eu tenho certeza que o país aprendeu muito com esse processo, né? E eu acho que o erro cometido pela presidente Dilma em relação às contas e o desajuste fiscal que ela promoveu, imagino que isso nunca mais vá acontecer. Realmente, por mais que nós tenhamos uma lei de responsabilidade fiscal, a presidente Dilma, apesar da lei, ela conseguiu promover um desarranjo das contas incrível. E isso foi uma coisa deliberada, na medida em que no ano de 2014 ela resolveu dar as desonerações fiscais para vários setores industriais, né? Porque no fundo foi isso que provocou a nossa crise fiscal. Fala-se muito em pedalada, mas de fato, você está falando, quando a gente for olhar a história lá na frente, a gente vai ver que, na verdade, o que causou o problema todo foi que em 2014 a presidente deu uma série de isenções para vários setores. Chegou no final do ano, caiu a arrecadação drasticamente. Ela liberou todo mundo de pagar imposto, a arrecadação caiu, a despesa cresceu e o governo teve, então, o primeiro déficit fiscal em 2014, depois de 20 anos. Então, esse foi o grande erro cometido, que eu acho que todos aprendemos a lição, principalmente os partidos de esquerda, de que é fundamental que se tome muito cuidado com as contas do governo, com as contas fiscais.
Obrigado, professor Paulo Feldman, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, por também fazer essa análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Fábio.
Com produção de Maurício Calil e sonoplastia de Juarez Molinari, Fábio Rubira para a Rádio USP.